Seja bem-vindo a mais um episódio do Genipapo Podcast, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou a Leane, graduando em engenharia de alimentos, e hoje, junto com minha colega Laura, vamos mergulhar em uma questão vital: a água na indústria de alimentos. Você já se perguntou para que serve a água nesse contexto? Por que ela é tão necessária e muitas vezes utilizada em grandes quantidades? Uma pergunta ainda mais crucial: como podemos economizar esse recurso precioso?
Para nos ajudar a desvendar essas questões e aprofundar a nossa compreensão sobre o tema, temos uma convidada especial conosco. Ela é egressa do nosso curso de Engenharia de Alimentos e dedicou seu tempo e conhecimento para se tornar mestra em Engenharia Civil e Ambiental. Agradecemos imensamente a nossa convidada, Daísa Carneiro, por compartilhar conosco seu tempo e experiência neste episódio. Adaísa, é um prazer tê-la aqui.
Para começarmos, Adaísa, como engenheira de alimentos se tornou mestra em engenharia civil e ambiental, poderia falar um pouco para a gente sobre essa sua trajetória, suas experiências na área do meio ambiente?
Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de contribuir com um projeto tão singular e enriquecedor como esse. Eu me sinto feliz por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e com todos os ouvintes desse episódio. Como as meninas já falaram, já citaram aí, eu sou egressa do curso de Engenharia de Alimentos da UFES, fui graduada em 2019 e em 2020 ingressei no programa de pós-graduação em Engenharia Civil e Ambiental, também na UFES. Eu sempre gostei de estudar o meio ambiente, mas foi só no mestrado que eu consegui transformar minhas inquietações, né, com relação ao impacto ambiental provocado pela indústria de alimentos em possíveis soluções para esses impactos. Na verdade, a minha ideia inicialmente era utilizar um resíduo da indústria, a indústria de alimentos especificamente, para produzir carvão ativado. E esse carvão seria então utilizado no tratamento de efluentes também da indústria. E foi mais ou menos nesse contexto que se fundamentou o meu projeto inicial, que era utilizar caroço de manga para produzir carvão ativado. Logo no primeiro ano de mestrado, a gente não aplica o projeto ainda, né? A parte do cumprimento de créditos, que são as disciplinas que nós vamos cursando no decorrer do curso e que darão embasamento para a pesquisa futura. E aí nem sempre essas disciplinas ofertadas estavam dentro do que eu desejava. Mas aí eu ia colocando o assunto dentro da disciplina, do jeito que dava, depois ia montando uma grade mais favorável, junto com a professora Tereza, que foi minha orientadora, e todos os colegas, né, que na maioria eram engenheiros civis, eram obrigados a conviver um pouco com a engenharia de alimentos. No final de todo o processo, de inúmeras mudanças, porque o laboratório é isso, a gente imagina um resultado, mas nem sempre esse resultado é alcançado. A minha dissertação foi defendida em agosto desse ano, com o título Estudo da remoção de cádmio 2, utilizando bioadsorvente de manga, goiaba e cajá. Fora o mestrado, eu fiz alguns cursos, né? Fiz um curso de extensão na área de gestão ambiental aplicada à indústria e sempre busco me atualizar sobre novas pesquisas, legislações, iniciativas de indústrias também na área da sustentabilidade. E, consequentemente, sobre o uso consciente da água, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em como produzir e garantir uma produção futura, né, sem fazer uso excessivo dos recursos naturais. E hoje, fazer algo pela sustentabilidade, na verdade, ele é um diferencial para a indústria. Mas em um futuro bem próximo, isso não vai ser mais um diferencial, vai ser algo necessário, primordial, na verdade. E aí que eu quero estar pronta para atender essa demanda.
Muito bacana, Daísa. Interessante o caminho que você vem trilhando e a forma como você, engenheira de alimentos, desenvolveu uma pesquisa relacionada ao aproveitamento de resíduos e voltada para o tratamento de efluentes, né, de água. Então agora vamos falar sobre esse recurso tão importante para a nossa vida e que também é utilizado na indústria de alimentos. Explica para a gente por que a água é tão essencial na indústria alimentícia, quais as principais áreas de consumo dentro da indústria, suas aplicações e as funções da água na indústria, e se há alguma indústria que consome mais deste recurso do que outra?
Bom, a primeira parte dessa pergunta é meio que fácil de ser respondida, porque é só a gente pensar onde a água é utilizada para a gente entender a importância dela. Vamos fazer um paralelo com a nossa casa, né? Nós utilizamos a água na ingestão direta, né, para saciar a sede, no preparo de alimentos, na higienização pessoal e de ambientes. E na indústria não é diferente disso. A água também é utilizada como ingrediente na produção de alimentos, como facilitador para a incorporação de ingredientes, como agente de higienização e limpeza, tanto de superfície quanto de equipamentos e maquinários, além de ser fonte de energia, né, no resfriamento ou no aquecimento dos produtos. É, e é não é nenhum ingrediente, ela é parte de todo o processo produtivo. Inclusive, o Dia Mundial da Alimentação desse ano, que também é comemorado o Dia do Engenheiro de Alimentos, que foi comemorado no dia 16 de outubro, agora recente, nesse ano trouxe uma temática diretamente ligada à importância da água na produção de alimentos. O tema é água é vida, água é alimento, não deixar ninguém para trás. E esse tema escolhido deste ano dá ênfase justamente à necessidade da água para a manutenção da saúde corporal, para a produção de alimentos e a sua gestão, enquanto recurso finito, é algo que pode acabar. Então, tudo que a gente precisa abordar com relação a essa temática é considerando essa condição. E aí, voltando à questão, né, da demanda na indústria, na demanda da água dentro da indústria de alimentos, nós temos uma demanda em uso semelhante ao doméstico, né, só que em quantidade bem maior. E dependendo do tipo de alimento a ser processada, a quantidade de água demandada também vai variar. Para exemplificar um pouco essa variação, eu trouxe aqui uns dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Esses dados foram utilizados pela revista Veja na construção de infográficos, que ilustram um pouco, o tema do infográfico é a água que você não vê. E aí os autores apresentam o consumo de água em diversos nichos da indústria de alimentos. Não dá para demonstrar um infográfico, mas assim, só a nível de citação mesmo, a gente tem, por exemplo, que para produzir 1 quilo de carne de boi, são utilizados 17.100 litros de água. Para produzir 1 quilo de banana, 499 litros de água. Carne de frango, 3.700 litros de água. Então, existe uma variação dessa quantidade, a depender da indústria, depender do alimento que está sendo processado, mas de maneira geral é uma quantidade significativa, porque além dela ser utilizada, como eu falei, como ingrediente, como agente de incorporação direto ali na formulação, era utilizada na higienização e em outras etapas também. E aí entra um ponto que nós precisamos dar bastante atenção com relação ao uso da água, que é exatamente essa quantidade que é utilizada na higienização de equipamentos e de superfícies, que em alguns casos representam o maior percentual do volume total. E isso acaba trazendo uma outra problemática, né? Além dessa extração, desse uso de recurso finito, a gente tem a geração de grandes volumes de efluentes contaminados por corantes, resíduos de substâncias químicas que são utilizados na limpeza e higienização e que acabam sendo prejudiciais ao meio ambiente. Na verdade, eu creio que esse será um assunto de outro episódio, mas vale a pena pensar um pouco sobre isso. Que inclusive foi essa problemática que justificou a minha pesquisa de mestrado, que é utilizar um resíduo de alimentos para produzir biodissolvente que pode ser utilizado também no tratamento de um efluente da indústria. Então a gente tem que pensar em como é que podemos fazer para tratar, né, para evitar esse uso tão extensivo de água nessas etapas de higienização e fazer o reuso dessa água. E aí, complementando a resposta, né, das funções da água, pelo uso a gente já consegue entender um pouco qual é a funcionalidade dela, e buscando entender como essa água influencia na qualidade dos alimentos que consumimos, é importante destacar que nem sempre um alimento precisa ser acrescido de água propriamente dita para ser influenciado por ela, né? Às vezes a água está presente em algum ingrediente e influencia muito na característica final do alimento, ou de um alimento que a gente prepara em casa ou de um produto elaborado na indústria. Para entender essa influência, o primeiro ponto que a gente precisa considerar é a quantidade de água presente nos ingredientes ou que é adicionada na formulação de um produto. E aí a gente precisa ter em mente que é necessário que se tenha uma quantidade ideal que vai garantir as condições estruturais do alimento, né, as propriedades sensoriais de textura, tudo aquilo que é esperado pelo consumidor e que ao mesmo tempo traga segurança ao alimento. Ah, como assim segurança? Como é que essa água vai influenciar? Como é que a água pode influenciar nessa segurança? De maneira didática, vamos pensar no seguinte: a água ela é encontrada de duas formas nos alimentos, na forma ligada e na forma livre. Quando ela, na forma ligada, né, como o próprio nome já diz, ela está ligada a alguma partícula, alguma molécula ali, e portanto possui a mobilidade reduzida, ela está meio que presa, e então ela não se encontra disponível para nenhuma reação do alimento. Já a água que está livre, ela apresenta as mesmas características da água pura, e está disponível para se ligar aos demais componentes de uma formulação qualquer. Então, para participar de reações enzimáticas, podendo favorecer também a multiplicação de micro-organismos. E isso traz muito pano para a manga. A gente poderia falar sobre esse assunto por horas. Mas, resumidamente, o que a gente precisa saber é que a quantidade de água influencia primeiramente na qualidade sensorial do alimento, principalmente na textura, de modo que, dependendo da característica desejável, né, para cada alimento, adiciona-se mais ou menos água. Mas essa quantidade, ela precisa ser controlada, para que no final do processo não se tenha uma quantidade de água livre tal que possibilite o desenvolvimento de micro-organismos que possa afetar diversamente a qualidade microbiológica do alimento. E além disso, um último ponto é que a água utilizada também seja de qualidade, né? Que ela seja potável, que atenda aos parâmetros físicos, químicos estabelecidos por legislação. A legislação que rege, né, essa questão da potabilidade da água é a portaria número 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, e essa legislação ela vem definir, né, que a água usada na produção de alimentos, higiene pessoal e farmacêutica deve ser potável, com alto grau de pureza e sem contaminações. E nessa mesma legislação, lá tem estabelecido também os requisitos de qualidade da água que precisam ser atendidos pelas indústrias. E aí, dependendo de qual vai ser o uso, as características de fisicoquímicas com relação à dureza, com relação à quantidade de sais, de sólidos dissolvidos, tudo aquilo que precisa ser atendido pela legislação para que a gente tenha de fato um produto de qualidade.
Muito bom você comentar a respeito disso, Adaísa. Então, ponto de grande importância é se atentar para a qualidade da água que vai ser utilizada na indústria de alimentos. E agora uma dúvida: e há diferenças significativas dependendo do uso quanto a esses requisitos de qualidade? E como você enxerga as consequências do uso de água de má qualidade?
Existe sim uma diferença, né? Se a gente vai utilizar uma água, por exemplo, diretamente na formulação, a gente precisa que essa água tenha uma qualidade microbiológica, uma qualidade fisico-química de potabilidade bem maior, como, por exemplo, uma água que a gente vai utilizar na lavagem das instalações externas ou algo nesse sentido. E de uma forma geral, né, se a gente pensar diretamente no processo produtivo, a água imprópria, quando é utilizada na produção de alimentos, ela pode causar consequências que vão desde a simples alteração do produto, como perda das características nutricionais ou valor comercial, até a ocorrência de intoxicações e infecções alimentares, além de influenciar na durabilidade e manutenção de equipamentos. Só para exemplificar um pouco desses efeitos, eu vou citar alguns pontos importantes. Primeiro, a presença de minerais como cálcio, magnésio, influenciam a dureza da água. E essa influência provoca danos em equipamentos e utensílios, além de afetar a ação de detergente na limpeza, aumentando dessa forma o custo de produção. Então, se eu tenho uma água com uma quantidade grande, né, de minerais, como cálcio e magnésio, ela já não vai ser eficiente. Primeiro, porque ela vai fazer com que haja uma corrosão no meu equipamento. Então, eu vou ter uma vida útil do meu equipamento reduzida por conta da ação desses minerais, além de afetar a ação do detergente. Então, a presença deles acaba dificultando, por exemplo, a questão da ação do detergente ali na superfície, dificultando um pouco a maneira, o princípio ativo, né, desse detergente. Então, a gente conclui que o controle da qualidade de água deve ser regulado, garantindo a redução de efeitos indesejáveis nas instalações, né, da organização, como corrosão, incrustações de partículas sedimentares, que possibilitam risco de contaminação, que podem expor também a saúde do consumidor. Isso no que diz respeito à presença desses minerais. Um outro ponto é com relação à contaminação microbiológica. Cerca de 200 doenças podem ser provenientes de alimentos, né, sendo geralmente provocadas por bactérias, parasitas, agentes químicos, bolores, vírus e substâncias tóxicas diversas. As bactérias representam o grupo mais importante, já que elas são responsáveis por cerca de 90% dos casos e 70% dos surtos de infecção ou toxinfecção alimentar. E este é mais um motivo para ficar atento à higienização e à qualidade da água utilizada na indústria alimentícia, porque a água pode ser veículo de contaminação. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, grande parte das doenças de origem alimentar hoje são causadas pelas práticas inadequadas de manipulação, né? Matéria-prima contaminada, falta de higiene durante a preparação, pela deficiência dos equipamentos, pela estrutura operacional. Então, a gente precisa saber de onde vem a água que é utilizada na indústria, né? Seja de subsolo, de lagos ou reservatórios. É importante que se tenha, né, um controle de qualidade efetivo, dessa água para saber se ela realmente tem as condições adequadas, se ela está ideal para ser utilizada, né, na indústria de alimentos. Por isso que é recomendável que as fábricas de alimentos, sempre que possível, tenham o seu próprio tratamento de água. A gente sabe que nem sempre dá, né? Tem algumas empresas menores que elas não conseguem, não têm recurso suficiente para poder implantar esse sistema de tratamento de água próprio, mas pelo menos analisar, né, a água que ela faz uso, né? Se ela faz uso do abastecimento regional ali de água, estadual de água, tá? Mesmo sendo teoricamente uma água que já vem tratada, é preciso que se tenha atenção com relação a esses requisitos para que se tenha garantia da qualidade desse produto final. Além disso, garantir que a água utilizada na fabricação de alimentos esteja isentos de micro-organismos de origem fecal, né? O que vai representar uma garantia da qualidade microbiológica da água, que é importantíssima do ponto de vista de saúde pública. Essa questão de contaminação com micro-organismos de origem fecal hoje talvez não esteja tão intensa, né, quanto alguns anos atrás, porque hoje já existe uma garantia melhor com relação ao esgotamento sanitário, né, principalmente nessas áreas industriais. Então, a redução dessa contaminação hoje a gente já pode notar. Então, talvez não tenha tanto efeito com relação a isso. Mas a gente precisa estar atento também com relação a esses micro-organismos de origem fecal. Do ponto de vista econômico, a quantidade e a vida de prateleira do produto dependem diretamente da qualidade microbiológica da água que é utilizada na produção. Então, de uma água contaminada, ela pode levar à deterioração do produto, mesmo antes de sair do local de produção. Então, não é interessante para a indústria, não é interessante para o produtor ter um produto perdido porque usou uma água inadequada. Então, a gente percebe que a qualidade da água, ela influencia no rendimento da produção, na durabilidade de equipamentos e utensílios, na vida de prateleira dos produtos, na qualidade de vida e saúde dos consumidores. Então, toda a água que é utilizada na cadeia produtiva, principalmente, que é a água que vai de fato entrar dentro da formulação do alimento ou que vai ser utilizada na higienização de uma matéria-prima, ela precisa de fato ser controlada para garantir essa qualidade.
E já que estamos falando sobre controle de água, sobre potabilidade de água, todos sabem que estamos vivendo um momento que demanda maior atenção ao meio ambiente, devido às mudanças climáticas que estão ocorrendo mais rapidamente do que o previsto. Com isso, quem está na indústria de alimento enfrenta desafios crescentes relacionados à escassez e à poluição da água, o que resulta em uma preocupante diminuição da disponibilidade de água potável. Essa realidade, ela nos leva a reflexões cruciais sobre como as indústrias, especialmente a alimentícia, lidam com esse cenário desafiador. Você, Adailza, como engenheira de alimentos, como você acha que esses fatores eles refletem na indústria alimentar?
A gente já percebe, né, hoje a gente já consegue observar nos noticiários como é que o clima do Brasil, vamos pensar aqui a nível de Brasil, como que ele está, digamos que descontrolado. A gente tem muitas enchentes de um lado, a gente tem secas de outro lado. Hoje mesmo estava falando sobre o aumento, né, do preço do milho, né, o valor do milho que tem aumentado, e em decorrência disso, todos os outros alimentos que de alguma forma tá ligado à cadeia produtiva do milho estão também subindo de preço. E aí eles falando que de um lado as regiões do sul do Brasil, onde tinha produção de frango, por exemplo, lá eles tiveram enchentes que fez com que perdesse o cultivo do milho ali, como fez com que perdesse também alguns casos de produção de frango. E isso fez com que houvesse a baixa oferta desses produtos lá na região sul. Então, a região nordeste passou a precisar, né, escoar sua produção também para outras regiões, diminuindo um pouco a oferta. E do outro lado, regiões como a nossa região de Feira de Santana, a gente tem seca devastadora nesse período, por exemplo, com redução de A agricultura não tá conseguindo se desenvolver, de fato. Então, isso faz com que haja pouca disponibilidade também do milho e fazendo com que possibilite um impacto em toda essa cadeia produtiva. Então, secas devastadoras, calor extremo, inundações recordes já ameaçam a segurança alimentar, e os meios de subsistência de milhões de pessoas, né? Segundo o relatório da ONU. A gente estava citando um exemplo aqui a nível de Brasil, a nível da nossa realidade, mas isso já é algo que ameaça o mundo, né? O mundo todo. A influência dessas mudanças climáticas na produção de alimentos, inclusive, já é recorrente em estudos desenvolvidos por cientistas do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas na ONU. E em todos esses estudos que vêm sendo desenvolvidos, a gente percebe, né? Com o aumento da temperatura, as secas serão cada vez mais frequentes e intensas. Grandes tempestades levarão à quebra de safras, à diminuição de produção e, consequentemente, ao aumento de preço dos alimentos. Além disso, alguns outros estudos indicam que o ar mais quente resulta na produção de cereais menos nutritivos, afetando também essa qualidade nutricional. E a gente percebe que esses impactos afetam a base da pirâmide da produção. A agricultura é afetada, tem-se a diminuição da oferta de matérias-primas e assim por diante. Sem falar na própria crise hídrica, né, que também afeta diretamente a produção de alimentos. Então, a gente pensa primeiro na crise hídrica, a gente não tem oferta de água. E além de não ter oferta de água, a gente percebe que a crise na oferta de água para a produção, né, da agricultura também afeta, assim como também as enchentes, com um grande volume de água em um tempo que não é adequado, também afeta nessa produção. Então, todo esse impacto, todas essas mudanças climáticas já estão afetando diretamente, né, a segurança alimentar, e precisa ser pensada, precisa ser discutida, né, para que se tenha meios de controlar, de contornar um pouco, né, de mitigar essa situação.
Então, diante deste cenário em que se buscam estratégias para preservar os recursos naturais e alcançar um desenvolvimento sustentável, quais medidas as indústrias de alimentos podem adotar ou estão adotando para reduzir o consumo e o desperdício de água em seus processos?
As empresas de grande porte têm investido muito em tratamento e reuso de efluentes. Né, tem utilizado um efluente, né, de uma cadeia lá, de uma corrente de produção, e usa esse efluente, faz um tratamento e usa na higienização de áreas externas, por exemplo. As menores têm feito reuso também na limpeza de áreas comuns, que não demandam de controle microbiológico. Então, são diversas ações de controle, né, de garantia, tanto na redução do uso de água, quanto em formas de garantir a segurança hídrica da população de forma geral. E só a nível de informação, eu trouxe para exemplificar, para a gente perceber que é possível sim trabalhar, é possível sim que a indústria faça alguma coisa, né, para poder mitigar isso. Eu trouxe, separei dois exemplos assim, de empresas, né, de produções de bebida, que faz uso de grande quantidade de água, e de ações, né, que essas empresas se desenvolvem para controlar um pouco essa demanda hídrica, a geração de efluentes. E aí foi a Coca-Cola e a Ambev, né? São duas linhas grandes, duas empresas de destaque, né, no mercado de bebidas. E eu acho interessante acompanhar, elas divulgam, né, anualmente o relatório sustentabilidade. E aí nesse relatório eles trazem ações, né, que as empresas desenvolvem voltado para tudo que diz respeito à sustentabilidade, tanto no quesito ambiental quanto no social, né, de comunidades quilombolas, comunidades indígenas, trabalhos que eles desenvolvem com relação a essa questão da preservação ambiental e dos costumes das regiões. E aí eu destaquei a questão das questões hídricas para a gente ter uma ideia do que é que pode ser feito. Falando primeiro da Coca-Cola, desde 2015... A Coca-Cola devolve para a natureza e para a sociedade um volume superior a toda a água que ela capta para a fabricação de seus produtos. Como que ela faz isso? Essa devolução acontece por meio de um extenso programa de reposição hídrica, com iniciativas voltadas à conservação ambiental, ao reflorestamento, que a gente sabe que impacta diretamente, né, nos recursos hídricos, ao tratamento e ao acesso à água para comunidades urbanas e rurais. Em 2020... o índice de eficiência hídrica da Coca-Cola, que eles chamam de litro por litro, foi de 1,55 litros de água por litro de bebida. Então, elas usavam 1,5 litro e meio para cada 1 litro de bebida produzida. E a redução no consumo de água em relação a 2019, quando compara o dado de 2019 com 2020, foi de 4,8%, né? Lá em 2019 eram consumidos 1,63 litros para produzir cada litro de bebida, e em 2020 esse consumo caiu para 1,55. Esses dados, se vocês tiverem curiosidade depois de procurar, pode colocar em qualquer site de busca. Relatório Sustentabilidade Coca-Cola, Relatório Sustentabilidade Ambev, que aí eles vão ter todas as ações desenvolvidas e os números, né, contrastando com esse compromisso, né, que eles têm com relação à demanda hídrica mesmo. E aí a gente se pergunta, o que foi que contribuiu com essa redução na Coca-Cola? De 1,63 para 1,55 em apenas um ano. Os fabricantes lá, né, as diversas linhas de as diversas plantas da Coca-Cola, eles têm implementado ações para o aumento da eficiência nas linhas de produção. E essa eficiência possibilita a redução do desperdício de água ao longo do processo produtivo. Além disso, eles fizeram instalações de equipamentos de água ao longo do processo produtivo, equipamentos produtivos mais modernos de reutilização de água ou captura de água de chuva, que também contribuem para essa redução da quantidade de água utilizada. Em 2020, o reuso de água nas fábricas, onde houve medição, totalizou 1,13 bilhão de litros, ou 11,4% do total da água retirada. Então, eles acabam fazendo essa reposição. E para contribuir com a ampliação e melhoria do acesso à água tratada em comunidades rurais, aqui já entra a parte social desse projeto hídrico deles, o sistema Coca-Cola Brasil lançou, acho que em 2017, o programa Água Mais Acesso, uma iniciativa coordenada pelo Instituto Coca-Cola Brasil e voltada para a construção, reforma ou expansão de redes de abastecimento em locais que não tinham acesso à água potável. Então, apenas em 2020, o programa Água Mais Acesso contribuiu para o acesso e tratamento de 1,6 bilhão de litros de água para o consumo em 142 das comunidades rurais. Então, eles tentam de alguma forma estar suprindo essa demanda, essa falta, essa escassez de recurso hídrico, né? E a Ambev, né, que foi a segunda empresa que eu destaquei aqui para vocês, nos últimos 20 anos diminuiu mais de 50% a utilização de água na produção, passando de 5,36 para 2,58 litros de água. Então, em 20 anos, ela praticamente reduziu pela metade a quantidade de água demandada. A instalação de medidores em diferentes etapas do processo produtivo trouxe avanços no processo da utilização de água, possibilitando a melhor gestão setorizada, recuperação e reutilização. Então, eles colocam esses medidores de vazão para identificar, né, para controlar a quantidade de água, para que só aquela água que seja realmente necessária para o processo, ela possa ser utilizada para estar evitando desperdício. A água utilizada nas operações da Ambev, ela é retirada de três fontes: água de superfície, água subterrânea e água de terceiros. O lançamento de efluentes, ele é definido conforme a legislação de cada estado, né, o país onde a empresa atua. E a Ambev faz o acompanhamento da qualidade de água dos rios onde os efluentes tratados são lançados. Então, eu achei isso incrível. Porque, assim, a empresa tem essa consciência de que ela tá gerando efluente, ela precisa tratar esse efluente para que seja lançado em condições adequadas para evitar a contaminação dos corpos hídricos receptores. Então, eles controlam, né, todo esse efluente que é gerado, ele é controlado, assegurando que a qualidade se mantenha a mesma de antes ou então melhore de acordo com o tratamento. As linhas, né, de produção, elas contam com medidores de vazão que vão estar medindo o volume de água consumido diariamente, e o risco hídrico daquela produção é avaliado por uma metodologia global que é adotada pela empresa. Externamente, a empresa executa o programa Bacias e Florestas. Esse programa atua em áreas de estresse hídrico, na restauração e conservação do solo, né? Eles fazem o reflorestamento, plantação de vegetação nativa, em áreas que são prioritárias para recarga de mananciais, isso fazendo com que haja uma revitalização dos mananciais hídricos e a preservação da qualidade de água nas bacias hidrográficas. Então, a gente consegue ver iniciativas que têm um impacto incrível e que podem ser, além de contribuir com o ambiente, né, tá cuidando dessa remediação dos impactos que já foram provocados, também trazem ganhos para as empresas. Eu trouxe essas duas porque são as que eu mais acompanho, assim, com relação, eles têm um meio de divulgação muito, muito interessante com relação a essas políticas de sustentabilidade, mas que são da área de alimentos. Fora da área de alimentos, também a Natura tem uma política bem interessante com relação a essa questão dos recursos hídricos. Mas aí, caso vocês tenham algum interesse, pode estar buscando, que tem mais informações também.
E aproveitando sua fala, Dayusa, sobre as tecnologias que são utilizadas, né, por essas grandes indústrias, vamos olhar para o futuro. E eu gostaria de perguntar se existem tecnologias emergentes que aumentam a eficiência do uso da água na produção de alimentos.
Sim, além dos investimentos na melhoria de processos, né, que contribui com a redução das perdas, como já citei anteriormente, o tratamento de efluentes, o reuso desses efluentes, também já foi citado, existe várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje para aplicação direta na agricultura, né, já que a agricultura vem sendo muito cobrada com relação aos impactos ambientais e é um dos pilares da civilização humana. E a agricultura está atualmente em um momento de transformação significativa. Com o aumento da população global e a crescente demanda por alimentos, os agricultores estão enfrentando pressões cada vez maiores para produzir mais alimentos de forma sustentável. E isso inclui, né, o uso consciente da água. A resposta a esses desafios tem vindo em grande parte da inovação tecnológica. Então, existem algumas pessoas que criticam a tecnologia, falam que a inovação, que o avanço tecnológico trouxe danos, que é o desenvolvimento tecnológico das grandes produtoras que acabam trazendo esses impactos, mas é exatamente desse avanço tecnológico que está vindo a resposta a esses desafios. Eu não tenho muito domínio sobre esse assunto, né? Mas para exemplificar algumas dessas tecnologias emergentes na agricultura, que estão sendo diretamente ligadas, né? Que está diretamente ligado ao uso da água, eu trouxe aqui como exemplo a agricultura de precisão, que utiliza de tecnologias como sensores, GPS e drones para coletar dados detalhados sobre o solo, o clima, sobre as culturas que estão sendo plantadas. E isso permite aos agricultores otimizar o uso da água e tomar decisões mais informadas sobre o manejo de suas terras, porque se eu tenho uma cultura de feijão, ela vai demandar de uma quantidade hídrica diferente de uma cultura de milho. Assim como também alguns solos, eles estão mais secos, eles vão demandar de uma quantidade maior de água. Então, com essa agricultura de precisão, eles conseguem coletar essas informações detalhadas sobre essa caracterização de solo e clima daquele local onde a cultura está sendo desenvolvida, assim como detalhar qual é a demanda hídrica, dependendo da fase ali de desenvolvimento daquele cultivo. E eles vão conseguindo otimizar um pouco sobre esse uso da água. Além disso, tem a agricultura vertical, que envolve o cultivo de plantas em camadas verticais, permitindo uma produção de alimentos mais eficiente e sustentável, com menor custo de consumo de água e espaço. Inclusive, isso aqui é algo que está sendo aplicado tanto na agroindústria mesmo, quanto até nas próprias residências. A gente tem muito hoje as hortas verticais, que as pessoas estão trabalhando, utilizando em suas casas mesmo, como uma iniciativa pequena, mas que vem surtindo efeito, né? A internet das coisas, como é chamado IoT, que conecta dispositivos, máquinas e sensores à internet. Essa conexão vai permitir uma coleta de dados em tempo real, que pode ser usada para monitorar condições ambientais, como temperatura, umidade, qualidade do solo, e alertar os agricultores quando as plantas precisam de água. Então, isso vai fazer com que haja uma otimização do uso da irrigação. Além da automação, né, que é um dos pilares da modernização, tanto na agricultura quanto dentro da própria indústria. Essas tecnologias de automatização, elas automatizam tarefas repetitivas e trabalhosas, realizando um grande número de execuções em um curto período de tempo e reduzindo a dependência de mão de obra humana. Pode operar com precisão 24 horas por dia, 7 dias por semana e controlando, né, a quantidade de todos os recursos utilizados, evitando desperdício. Só alguns exemplos mesmo para a gente ter uma ideia do quanto que a inovação tecnológica pode contribuir para estar trazendo um pouco de soluções, né, de remediações para a situação ambiental que a gente se encontra hoje.
Antes de concluirmos nossa conversa enriquecedora, gostaria de abordar mais dois pontos cruciais. Primeiramente, é crucial destacar que a participação de toda a sociedade é fundamental para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. A educação ambiental desempenha um papel central nesse processo, fornecendo as bases para decisões mais conscientes. Adailza, diante desse cenário, como a conscientização sobre o uso responsável da água pode influenciar tanto a indústria quanto os consumidores em suas escolhas? E outro ponto importante é como a indústria de alimentos lida com a pressão por práticas mais sustentáveis em relação à água?
toda a conscientização ela é importantíssima, né? Desde a conscientização dentro das próprias casas com relação ao não desperdício, até as conscientizações em grande escala. Porque muita gente não tem acesso à informação de qualidade. Então, não é por acaso que hoje existe esse enfoque nas questões ambientais, na redução de exploração de recursos naturais e hídricos, na redução de emissão de gases de efeito estufa, e o que, de certa forma, antes era como uma previsão, hoje já é uma realidade. Então, se a gente parar um pouco para analisar a realidade do nosso ensino médio lá atrás, já se falava de previsões sobre que estavam relacionadas ao aquecimento global, do aumento da temperatura global, que a gente viu nesse ano 2023 alcançar a maior média de temperatura, né? Nunca se teve uma temperatura tão alta no ambiente. Então, a gente já está vendo, já é uma realidade aquilo que foi previsão antes. Só que talvez, né, a indústria, as grandes empresas, os governos, eles não deram atenção, não deram a devida importância a esses avisos. E a gente já percebe a escassez de água, né, o aumento da temperatura global. E hoje todos os setores já estão correndo atrás do prejuízo para tentar conter o avanço desses impactos. Os números, os dados desses impactos, eles precisam chegar à população de maneira clara e acessível. Porque dessa forma começa, né, os consumidores, eles vão começar a escolher produtos de empresas que tenham compromisso com a sustentabilidade. Hoje, na verdade, o consumidor já está bem mais consciente, já busca por produtos mais saudáveis, mais ecológicos, e quanto mais informação ele tem, mais exigente ele se torna. A questão é que muitas vezes os produtos que estão mais ligados a essa questão da saudabilidade e da sustentabilidade, eles têm um custo acrescido a eles. Então é preciso pensar em como melhorar isso. Por exemplo, na questão da produção local, o incentivo à produção local de alimentos, né, para evitar o transporte, para evitar o desperdício, evitar perdas, tá utilizando de recursos daqueles locais ali para estar produzindo alimentos que é forte daquele local. Então, existem iniciativas, né, para poder estar tentando reduzir um pouco o valor desses produtos que são mais ecológicos, mais verdes, como eles falam. E a indústria pode usar seu compromisso com o ambiente como um diferencial de mercado. Então, o consumidor ele precisa ser primeiramente informado sobre essa questão desses impactos, sobre a importância de se cuidar do meio ambiente, de se cuidar da água, de evitar o desperdício, porque a gente tem, assim como tem um desperdício muito grande, né, de certa forma, de água, um uso exacerbado de água dentro da indústria, há também um uso descontrolado de água nas próprias residências. E a sociedade, no geral, ela precisa ser informada para que a partir dessa informação possa servir essa conscientização. E aí, a partir do momento que o consumidor for conscientizado, ele vai começar a cobrar, né, da indústria um posicionamento cuidadoso com ela no que diz respeito ao meio ambiente. E eu falo, né, de uma maneira geral, né, também se aplica ao uso da água, não só como com relação à água, mas também à energia. Então, a gente... Se o consumidor é informado, se ele percebe o impacto, hoje ele já está vendo os resultados disso, ele vai começar a se preocupar. Se hoje já está assim, imagina daqui a 10 anos. Então ele vai começar a selecionar os produtos que ele consome, obrigando, de certa forma, a indústria a se adequar a essa demanda ambiental também.
E agora, para finalizar o nosso bate-papo, nós vamos para as nossas duas últimas perguntas. Adaísa, quais são os maiores desafios que a indústria de alimentos enfrentará no futuro em relação à água? E como é que esse setor pode se preparar para enfrentar esses desafios?
Eu vejo que o maior desafio, né, seja a disponibilidade de água de qualidade mesmo. Porque se a gente continuar explorando o ambiente na mesma proporção dos últimos anos, cada vez mais teremos aumento da área desmatada, teremos efeito na temperatura global, na emissão de gases, né, de efeito estufa, e isso afeta diretamente o regime das chuvas, fazendo com que a disponibilidade de água, tanto superficial quanto subterrânea, seja cada vez menor. Sem falar na poluição direta aos recursos hídricos, provocados pela disposição irregular de efluentes. E a gente viu que sem a água, a indústria de alimentos não consegue operar. O caminho, né, para enfrentar esse desafio é adotar ações de mitigação hoje. Já passou o momento da prevenção, né, hoje já é necessário corrigir, remediar um estado que, diga-se de passagem, já está avançado de impacto. A preocupação com essas questões ambientais por um tempo foi negligenciado, e os efeitos disso já são percebidos hoje. Então, o que é preciso é intensificar os investimentos em tratamento de água e efluentes, desenvolver programas que controlem o processo, reduzam ou eliminem o desperdício de recursos, realizar campanhas de conscientização e incentivo, né, com os colaboradores e com os consumidores sobre o uso consciente dos recursos hídricos, entre tantas outras ações e projetos que podem ser desenvolvidos nessa área. E nós, como engenheiros de alimentos, como profissionais da área de alimentos, nós precisamos nos colocar como protagonistas desse avanço e acabar com aquela falsa ideia de que só podemos trabalhar no controle de qualidade sensorial. A indústria precisará cada vez mais de pessoal capacitado para enfrentar esse desafio ambiental e nós precisamos estar prontos para isso. Como pessoas, podemos fazer a diferença escolhendo alimentos locais, sazonais e frescos, desperdiçando menos, evitando a poluição da água e juntos podemos agir em prol da água para o futuro dos alimentos, das pessoas e do planeta.
E com esse bate-papo super esclarecedor e informativo, chegamos ao fim deste episódio do Genipapo Podcast. Queremos agradecer novamente a nossa convidada, a Daiusa Carneiro, pela sua valiosa contribuição e te fazer um lembrete, caro ouvinte. A água desempenha um papel fundamental na produção de alimentos e na nossa vida cotidiana. É a responsabilidade de todos nós usá-la de forma responsável e sustentável.
Lembrando que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais, através do Instagram, @genipapopodcast, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi mais um episódio da terceira temporada. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Obrigada por nos ouvir e até mais.